o assassinato de Dom Phillips e de Bruno Pereira na Amazônia, o cabo de guerra do preço dos combustíveis e mais. Eu sou João Paulo Charlot e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 17 de junho de 2022, dia de extratos da semana aqui no Durma, quando a gente faz um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pela confissão de Amarildo da Costa Oliveira, um pescador conhecido pelo apelido de Pelado, que diz ter participado do assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. Na quarta-feira, a Polícia Federal disse que Pelado revelou que a dupla foi morta a tiros e teve seus corpos queimados, esquartejados e enterrados na floresta. Dom Phillips e Bruno Pereira desapareceram em 5 de junho, quando viajavam de barco pela região do Vale do Javari, perto da fronteira entre o Brasil e o Peru. A dupla teria visto Pelado e o irmão dele pescando pirarucu num local proibido. Os dois advertiram os pescadores sobre a ilegalidade e fizeram imagens de Pelado e do irmão, que então perseguiram o jornalista e o indigenista, de acordo com informações de bastidor publicadas pela imprensa. Pelado e o irmão dele, Ozenei da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos, estão presos. Eles dizem que uma terceira pessoa foi responsável pelos disparos, mas ainda não se sabe com certeza como o crime aconteceu. A Polícia Federal afirma que o assassinato não teve mandantes. Aqui no Nexo, a Mariana Vick relembrou outros dois assassinatos emblemáticos de militantes pela causa indígena e ambiental. O de Chico Mendes, em 1988, no mandato do presidente José Sarney, e o de Dorothy Steng, em 2005, no mandato do presidente Lula. A Mariana mostrou quais foram as reações dos dois governos a esses crimes e comparou agora com a reação do governo Bolsonaro. Após relativizar o desaparecimento ao longo dos últimos dias, o presidente se solidarizou nesta quinta-feira com as famílias de Bruno Pereira e de Dom Phillips por meio de uma breve mensagem no Twitter. Ele voltou ao assunto em sua live semanal para criticar Lula, seu rival nas próximas eleições, por ele ter em seu programa de governo colocado metas de combate ao desmatamento. Em Washington, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediu que Bolsonaro reforce o combate ao desmatamento e a proteção aos povos indígenas e de ativistas nessa área, que é uma área que vem sendo cada vez mais ameaçada por perseguições nos últimos anos. Quando ainda era candidato a presidente em 2018, Bolsonaro prometeu que, se fosse eleito, daria uma foiçada na FUNAI, que é o órgão federal responsável pelas questões indígenas no país e do qual Bruno Pereira foi exonerado. O Nexo mostrou de que maneira as políticas implementadas por Bolsonaro nos últimos 4 anos de fato podaram as ações da FUNAI. Esta semana também repercutiu um relato da agência de notícias Bloomberg, segundo o qual Bolsonaro teria pedido ao presidente americano Joe Biden ajuda para derrotar Lula nas próximas eleições. Aqui no Nexo, a Isadora Rupp perguntou a um pesquisador da área de ciência política e a outro das relações internacionais quais as implicações legais e políticas desse diálogo entre os dois presidentes. Ainda de olho nas eleições, Bolsonaro teve um projeto de seu interesse aprovado no Congresso. O texto impõe um teto para a cobrança de ICMS sobre os combustíveis. Esse é um primeiro passo para a implementação de um pacote que prevê a renúncia do governo a tributos federais e o ressarcimento a estados que zerarem a arrecadação com ICMS. O governo também pediu à Petrobras que não aumentasse os preços dos combustíveis novamente, mas não foi atendido. Na sexta-feira, a estatal anunciou um reajuste nos preços da gasolina e do diesel. A pressão da crise dos combustíveis sobre os planos de reeleição de Bolsonaro foi tema do podcast Durma com Essa, aqui apresentado pelo Antônio Mami e pela Aline Pellegrini. Eles explicaram as manobras do presidente para segurar os preços em ano eleitoral. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o dinheiro para ressarcir os estados na questão do ICMS viria dos recursos arrecadados com a privatização da Eletrobras. As novas ações da maior empresa do setor elétrico brasileiro foram negociadas na Bolsa de Valores essa semana. Marcelo Rubissec explicou como a privatização impacta os consumidores, o setor elétrico, o meio ambiente e as contas do governo. As manobras fiscais do governo Bolsonaro compõem um dos fatores que pressionam os juros no Brasil. Na quarta-feira, o Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou um novo aumento na taxa básica de juros da economia. O índice está agora em 13,25%, o maior desde 2017. Além do risco fiscal, a inflação persistente e o cenário externo impactam a situação. A economia mundial vem sendo balançada por uma série de motivos, entre os quais está a alta histórica da taxa básica de juros nos Estados Unidos. Lá, a inflação também não para de subir. Desde 1994, o país não aplicava um aumento tão acentuado quanto esse 0,75 ponto percentual que foi anunciado nesta quarta-feira. Esse é um dos fatores que estão colaborando para o risco de uma nova recessão em escala global, como nós mostramos aqui no Nexo, a partir de entrevistas feitas com economistas que estão atentos a esse cenário no Brasil e no mundo. Agora eu passo a palavra para Luara Calvianic, que é editora-chefe da Gama Revista do Grupo Nexo. Ela conta o que você vai poder ler e ouvir na Semana Gama.
Olá, eu estou aqui para antecipar, com exclusividade para os ouvintes e leitores do Nexo, o tema da nossa Semana Gama, que é lançada todo domingo e traz 5 conteúdos sobre um assunto. A pergunta desta semana é: o que vai ser do nosso cinema? O cinema brasileiro vem enfrentando diferentes batalhas nos últimos anos. A conta pela falta de apoio já está chegando e a incerteza com o futuro é o que parece definir esse mercado nesse momento. Para pensar isso tudo, uma entrevista com Laís Bodansky, uma das cineastas mais ativas da sua geração e que acaba de levar um prêmio internacional com A Viagem de Pedro, longa protagonizado por Cauã Reymond e que será lançado em setembro por aqui. Temos ainda uma reportagem sobre o cinema de horror no Brasil. Mesmo sem grandes bilheterias, filmes recentes do gênero colecionam elogios ao tratar de temas sociais e cultura regional e causam muito burburinho na internet e em grupos especializados. No podcast da semana, uma entrevista com o cineasta Pedro Amorim sobre o gênero de comédia no Brasil. Por que esse gênero faz tanto sucesso? Ele é diretor de filmes como Mato Sem Cachorro e Carlinhos e Carlão. E na próxima semana estreia Dissonantes, no serviço de streaming Star+. Para finalizar, um texto de Marcelo Iqueda, professor de cinema e audiovisual na Universidade Federal do Ceará, sobre a crise do cinema brasileiro no governo Bolsonaro, a importância da autonomia da Ancine e o futuro do audiovisual em ano de eleições. Na seção Bloco de Notas, a redação indica filmes, livros, podcasts e leituras para pensar e se inteirar sobre o cinema hoje. A Semana Gama é lançada todo domingo e eu te convido a entrar no site da revista e assinar as nossas newsletters. Assim você não perde nada. Bom final de semana!
Este foi mais um Extrato da Semana. Na segunda-feira, o Durma está de volta. Até lá! Com roteiro de João Paulo Charlot, produção de Antônio Mami, participação de Luara Calvianic e edição de som de Maurício Abad, fica aqui mais um Durma com Essa.